Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. No programa de hoje, nós vamos falar de uma competência que vem ganhando cada vez mais relevância no mundo do trabalho, a destreza digital.
Segundo a consultoria norte-americana Gartner, que conduziu um levantamento a respeito do tema com 3.500 profissionais, quem possui essa qualidade é adaptável, colaborativo, tem jogo de cintura, pensamento sistêmico e perspicácia nos negócios.
Segundo a mesma pesquisa, esses talentos se dão até 3 vezes melhor em ambientes disruptivos do que outros colegas. A boa notícia é que você não precisa ser formado em TI para desenvolver tais qualidades. É muito mais uma questão de mentalidade e de atitude do que de conhecimento em desenvolvimento de software ou programação de algoritmos.
No fundo, o que gera destreza digital é a abertura genuína para as mudanças e a vontade de inovar. Neste primeiro bloco, nós vamos entender por que aspectos como esses vêm se tornando tão importantes para o mercado de trabalho. No segundo, vamos mostrar o que fazer para desenvolver destreza digital, garantindo a empregabilidade no futuro.
Para essa conversa, convidamos Mariana Schutte, especialista em inovação e fundadora da Escola de Educação Corporativa Sputnik, e Ednei Souza, mais conhecido como Internei e diretor acadêmico da Digital House, escola com sede em São Paulo, que oferece cursos a empresas e profissionais.
Mari e Ednei, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa trazendo um dado de um levantamento feito em 2019 pela Talences, em parceria com a Digital House do Ednei. Esse levantamento mostrou que 8 em cada 10 companhias no Brasil estão em busca de talentos digitais. Por que existe uma corrida tão intensa por esse tipo de profissional?
Estou há 10 anos prestando consultoria e projetos educacionais dentro das empresas. E o que eu sinto é que justamente as empresas elas estão num processo de transformação, né? A gente sabe que a velha economia, que muitas das organizações nasceram dentro desse processo e dentro desse mindset de uma revolução industrial, esse mindset ele não se sustenta mais nos dias de hoje, né? Hoje as organizações ou elas têm inovação e destreza digital e transformação, ou elas morrem. Então, a maioria das organizações de hoje, elas estão nesse processo de implementar essa digitalização e essa transformação digital, porque isso é urgente dentro do universo corporativo. Então, essa busca por talentos, ela acaba acontecendo porque, de fato, as pessoas e a força de trabalho que a gente tem no universo corporativo, ela não foi capacitada para isso. As pessoas não passaram a vida inteira estudando para chegar dentro do universo corporativo e viver o que elas estão vivendo hoje. Então, muitas das organizações acabam olhando para fora e tentando buscar pessoas de fora e não necessariamente olhando para dentro e ajudando essas pessoas que já estão dentro desse universo a se capacitar para isso. Então, eu acredito muito que esse olhar para a busca desses talentos seja muito para que as empresas consigam fazer essa transformação e essa mudança que elas precisam hoje, né?
Em 92, eu estava implantando um software numa empresa e eu me lembro dos olhares das pessoas assim, me fuzilando, né, conforme eu passava pelos corredores, porque eu coloquei um software de conciliação bancária e 11 pessoas foram demitidas e uma só pessoa conseguia fazer o mesmo trabalho de 12 pessoas. A gente está falando disso em 1992, né? Então, quer dizer, já tinha transformação digital naquela época. A diferença é que naquela época quem estava fazendo isso tinha um diferencial competitivo e hoje é o normal. Ou seja, hoje se todo mundo não se transformar, não vai sobreviver, né? Se você pegar as empresas que tiveram no Fortune 500, 50% delas fechou nos últimos 15 anos. Ou seja, não é que eu acho que as empresas vão morrer. As empresas estão morrendo. Às vezes a pessoa está numa empresa, cara, minha empresa é a maior não sei o que do mundo. Olha, metade das maiores empresas do mundo morreram nos últimos 15 anos. Então a gente está falando de algo bem real, né? E essa realidade é que está fazendo as empresas buscar de uma forma mais agressiva. Agora, o que acontece? Apesar de desde 92 isso está acontecendo, desde muito antes, mas né, eu estou vendo desde 92 vendo isso acontecer, a escola não mudou. As pessoas não foram formadas com skills digitais. E aí, quando a empresa tenta buscar no mercado, né, acontece, ela não encontra. Não tem ninguém formado, ninguém preparado por aí. E aí tem um outro dado interessante na mesma pesquisa, que as empresas não estão investindo muito em treinamento. uma parcela muito pequena, não me lembro agora se era 20% ou 30%, né? Quer dizer, 80% procurando, só que 20% está investindo em treinamento. Então, tem um gap muito grande, o mercado não está formando, as empresas não estão investindo em treinamento. Então, essa adoção, ela vai ser lenta, né? Um outro resultado que tem por conta disso, dessa escassez, é que quem está fazendo a transformação, está tendo uma colocação, está tendo espaço de maior procura no mercado de trabalho. Tem pouco profissional, as empresas estão pagando mais para esses profissionais que tem aí. Aí tem uma coisa interessante que a Elisa colocou, né, que precisa de abertura para mudar, né, e vontade de inovar. Isso, na verdade, não vai salvar você, né? Porque você precisa mudar de fato. Então, assim, eu tenho vontade de mudar. Olha, legal. Então, você precisa começar a entender já o que é a mudança. Porque o mundo mudou completamente. Se você não mudar a sua cabeça, mudar a sua forma de agir, né? Você não vai sobreviver nesse novo cenário, né? E tem muita gente com vontade de inovar, mas você está inovando, né? Uma coisa básica, as empresas, você está dentro da sua própria empresa, destruindo os velhos hábitos, costumes, processos e produtos. Porque a startup nova que nasce, né, e vira disruptiva, ela está destruindo a sua empresa, né? A melhor coisa que as empresas podem fazer hoje é se destruírem por dentro, né? E quem está trabalhando hoje fala assim: Dinei, o que eu posso fazer, né? Olha, o que tem na sua empresa de velho e de ultrapassado? O que poderia ser otimizado? O que poderia ser acelerado? Se você consegue enxergar isso, né? E você consegue, de alguma forma, né, auxiliar a empresa a implantar isso, isso já é um pensamento digital, né? Isso já é uma mentalidade digital. Né?
Dinei, você estava falando sobre os gaps, e tanto você quanto a Mari atuam diretamente com profissionais e executivos que estão buscando capacitação nesse contexto de mudança e transformação. E eu queria que vocês contassem, na visão de vocês, quais são esses gaps, né? Tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental, que as empresas e os profissionais enfrentam.
Eu costumo dizer que a gente tem 4 mentalidades básicas, né, para você começar a se tornar digital, né? Primeiro é você ter a capacidade de analisar alguma coisa, quebrar em pequenas tarefas para automatizar. Eu costumo dizer que esse é o mindset do desenvolvedor de software, né? Desenvolvedor de software, você fala para ele fazer uma coisa, uma vez ele faz. Duas vezes, se for um trabalho manual, ele já faz reclamando. A terceira vez, ele desaparece. E quando você vai ver o que ele está fazendo, ele está descobrindo um jeito para automatizar aquilo. A gente acha engraçado, acha meio nerd, mas na verdade, se você não aprender a automatizar as coisas no seu dia a dia, todos os dias, alguém vai descobrir e vai tornar o seu emprego obsoleto, né? O que você está automatizando hoje, né? Essa é uma forma de pensar. A segunda, eu falo que é a mentalidade do UX designer. O que é isso, né? UX é user experience. É a mentalidade de quem olha o usuário e pensa: que problema estou resolvendo esse usuário? Como estou tornando a vida dele mais fácil? Porque às vezes a gente segue o processo, a gente segue a burocracia da empresa, a gente faz o que a empresa sempre fez. Mas, no final das contas, a gente não está tão preocupado em melhorar a vida daquele usuário. E a startup nova que está nascendo, ela vê um problema que a empresa não está resolvendo e ela vai atrás de desenvolver alguma coisa nova. As empresas, se estivessem focadas no usuário, elas estariam criando essas coisas novas. A terceira mentalidade é a de dados, né? A gente fala que dados é o novo petróleo, né? Uma pena que nem todo mundo tem uma refinaria dentro de casa, né? Então, se o dado não tem muito valor para você, qual que é o valor que isso tem para a empresa, né? A empresa colecionando dados de qualidade, né? Essa é uma outra mentira grande que tem sobre dados, porque se você junta qualquer dado para tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão ruim, né? Agora, você juntando dados de qualidade, você pode analisar esses dados para te ajudar a tomar uma decisão. E não é deixar que a máquina decida por você, né? Tem dois exemplos que eu gosto de dar, de como no nosso dia a dia nós deixamos que as máquinas decidam por nós, né? Você coloca lá o caminho no Waze. Aí depois você reclama: o Waze me jogou dentro da favela. Não foi o Waze que te jogou dentro da favela. O Waze é uma máquina que calculou, através de um algoritmo, um caminho que demorava menos tempo. Quando você dirigindo e percebeu que esse caminho ia para um lugar perigoso, você teve a opção de parar, você decidiu continuar. Você deixou que a máquina decidisse na sua vida. Se todo mundo parasse e não entrasse na favela, o Waze ia aprender que não tem que entrar na favela. Então, por que o Waze joga as pessoas na favela? Porque as pessoas entram na favela sem pensar. Outra coisa é Netflix, né? Você assiste alguns filmes Netflix, algumas séries, Netflix começa a te sugerir outras coisas. Tem gente que vai lá, assiste aquela série, vê o primeiro episódio, não gosta e fala assim: bem, se o Netflix me sugeriu, em algum momento eu vou começar a gostar. E continua assistindo uma série que não gosta, meu Deus do céu, né? Você não somente está abrindo mão das suas decisões, deixando a máquina decidir por você, como você está estragando o algoritmo do Netflix para sempre, né? Porque agora você assistiu uma série que não gosta, ele vai começar a sugerir outros que não gostam. E depois você fala: o Netflix já não é mais tão legal quanto antes. Você estragou o algoritmo do Netflix. E mas quantos algoritmos você vai estragar ainda na sua vida até entender que a máquina é para te ajudar a tomar decisão e não para tomar decisão por você? E o último desses mindset básicos, né, é o que eu chamo o mindset de marketing digital, que é capacidade de contar histórias. Muita gente acha que contar histórias é somente para quem vende produtos e serviços. Dentro da sua empresa, você passou a vida inteira falando que seu chefe não entende o que você faz. Aí você vai apresentar um projeto novo para ele, você apresenta com todos os detalhes técnicos do mundo que seu chefe não entende. E ele não aprova. Você fala assim, meu chefe não aprova nada que eu apresento. Você tem que contar para ele uma história. Como que isso vai fazer com que a empresa lucre mais? Como que isso vai fazer com que o consumidor fique mais feliz e continue comprando os produtos e serviços da empresa? Se você não aprende a contar histórias, você não vai vender projetos dentro da empresa. Essa mentalidade que serve não somente para o empreendedor que está vendendo uma startup ou para a nova empresa de marketing digital que está vendendo um sonho, um produto ou serviço. Todo mundo precisa aprender a contar histórias sobre o seu dia a dia. Então, essas são quatro mudanças, né, de mentalidade que, se você for ver, tem, né, dados e... programação tem até um pouco mais a ver com tecnologia, mas quando a gente está falando de UX e de marketing, a gente está falando de uma nova mentalidade de se conectar mais com as pessoas, olhar o problema do usuário, contar histórias para resolver problemas, né? Eu costumo dizer que amar essas quatro mentalidades é uma mudança que a gente tem visto no mundo, que é ser focado mais em propósito do que no lucro propriamente dito.
Eu gosto muito de um estudo que o Future of the Jobs trouxe no ano passado, falando quais são os skills do profissional de 2020. E basicamente todos esses skills são soft skills e não hard skills, como normalmente a gente pensa quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em digitalização. A gente tende a achar que a gente tem que virar um programador. E de fato isso não é uma verdade, né? Essas soft skills basicamente são comportamentais. Então, os profissionais do futuro, que no caso é o ano que vem, segundo o Future of the Jobs, são profissionais que têm mais flexibilidade cognitiva, que trabalham melhor na negociação, que são mais criativos, que têm mais inteligência emocional, que conseguem dialogar melhor com as pessoas das quais ela trabalha. Então, basicamente, o que eu acredito é que a gente não foi formado ao longo da nossa trajetória educacional para trabalhar essas soft skills, né? A gente nunca aprendeu a como ser um bom amigo, a como conversar. A gente nunca trouxe para a sala de aula coisas que são muito relevantes para o dia a dia das pessoas. Independente se é profissional ou se é a vida pessoal. Então, basicamente, eu gosto muito de uma frase que a gente cunhou num curso nosso sobre futuro, que é o futuro é feito à mão, né? E complementa muito o que o Ednei trouxe sobre não adianta nada a gente ter todo o poder digital e todos os dados na nossa mão se a gente não vai trabalhar, né, a inteligência em cima disso. Eu acho que a gente viveu, há uns 2 anos atrás, uma grande febre de dizer, as máquinas estão tomando o emprego das pessoas. Isso não é uma realidade. As máquinas, elas estão impulsionando as pessoas, elas estão tirando as tarefas que as pessoas não necessariamente mais precisam disso, fazer isso, né? Então, eu acho que o universo digital e a tecnologia, elas acabam impulsionando justamente os profissionais para eles fazerem o que eles têm que fazer, que é justamente o que um ser humano tem de diferente de uma máquina, toda essa capacidade cognitiva de fazer diferente, né? Então, eu acredito que o profissional do futuro é justamente esse que vai trabalhar melhor essas habilidades que o humano tem.
Eu queria fazer um complemento rápido, né? É que o maior soft skill, por exemplo, que tem nessa mesma pesquisa do World Economic Forum, pensamento crítico, né? É o critical thinking. Que eu queria fazer esse complemento para o seguinte, porque é aquilo que as empresas têm em segundo lugar lá do que as empresas mais precisam dos profissionais, e é o que a empresa mais repudia dentro da empresa, né? O que é o pensamento crítico? É você olhar um processo e pensar, como que eu poderia fazer isso daqui de forma mais rápida, mais ágil, mais produtiva, com melhor qualidade? Quer dizer, olhar as coisas de uma forma crítica, pensando como que a gente pode melhorar. E por que que isso é o mais repudiado pelas empresas? Porque alguém chega lá e fala assim, por que que a gente não faz isso dessa maneira? A primeira coisa que todo mundo ouve é, olha, sempre foi feito assim, sempre deu certo, vamos deixar como tá. Se a sua empresa é assim, você pode já botar um prego no caixão. Porque ela tá preparadíssima para morrer. Né? Porque se já está claro para os funcionários, né? O que pode ser feito de diferente? A empresa não está mudando? Muito provavelmente uma startup já está fazendo isso. Né? Então, né, seja interessante você pegar essa pesquisa, né? Da próxima vez que o seu chefe falar que tudo foi feito da mesma maneira, fala assim: você sabia que critical thinking é uma das soft skills mais importantes para o futuro? E que 50% das maiores empresas do mundo estão fechando, eu queria que não fosse a nossa, né? Então você pode ajudar nessa mudança, ajudando a sua empresa a mudar um pouquinho a forma como ela pensa.
E complementando um pouco do que você trouxe, assim, e dentro do que eu vivo diariamente dentro das organizações, a maioria das empresas, elas estão justamente buscando esse protagonismo dos funcionários. Então, a maioria dos meus clientes diz assim: cara, eu quero desenvolver o protagonismo, eu quero trazer um olhar de dono, uma autonomia. Então, complementando o que o Ednei trouxe sobre propósito, eu acho que a gente está vivendo agora uma grande era do intraempreendedorismo, né? Que é um pouco diferente da era que a gente viveu há 2 anos atrás, daquele grande discurso de que, todas as pessoas que encontram o seu propósito, elas precisam empreender. Não necessariamente. É possível, e as empresas de hoje, elas estão precisando justamente de funcionários e de pessoas que queiram fazer diferença dentro da organização. Então, é possível você aliar o seu propósito de vida com o propósito da organização e criar dentro disso processos de trabalho que vão impactar muito a sua organização. E aí, complementando de novo o que o Ednei falou sobre a importância de a gente matar internamente as próprias empresas, vem muito desse lado do intraempreendedorismo, né? As pessoas que estão ali dentro podem criar spin-offs digitais, podem criar processos e novas empresas dentro da própria empresa, aproveitando tudo que já tem, toda aquela estrutura que uma grande corporação proporciona, é possível fazer diferença, diferente. E é muito engraçado, porque é justamente isso que eu vejo as empresas querendo num profissional. Elas querem esse protagonismo e que esses profissionais de hoje façam a diferença dentro de uma organização, né?
E você fala pro seu, se você não for o chefe, né, estiver ouvindo isso, você fala pro seu chefe que tudo isso é para tornar a empresa mais competitiva e mais lucrativa. Perfeito. Não é porque você quer viver mais na boa. Você quer que ela sobreviva.
É um bom storytelling, né?
Exatamente.
Tem que embalar, contar bem essa história.
Tem que saber contar histórias para sobreviver.
E contar história é uma capacidade super-humana, né? A gente estava falando
totalmente
aqui de como é que as máquinas vão substituir os homens. Tem muita pesquisa que mostra cenários apocalípticos sobre o futuro do trabalho. Tem até um dado aqui da Universidade de Brasília, dizendo que até 2026 a automação no Brasil tem o potencial de substituir 30 milhões de empregos. Como é que a gente não sucumbe a essas pesquisas, a esses dados, e entende o que realmente significa substituição de emprego?
Eu acho que as máquinas, elas vão substituir as tarefas. Isso é muito diferente, eu acho que é um ponto importante de a gente atentar, né? Não adianta a gente olhar para a tecnologia com medo, se esconder e achar, nossa, isso aqui é um monstro que está chegando e vai tomar o meu emprego. Pelo contrário, é como que eu vou, e aí vem a destreza digital, conseguir trabalhar com isso e aproveitar dessa tecnologia para extrair o melhor de mim como profissional. Então, acho que a destreza digital, ela é justamente isso. A gente entender que a tecnologia, ela vem para somar tudo que o ser humano consegue fazer, que uma máquina não necessariamente consegue.
A gente está vivendo uma era de grandes mudanças, né? Vou fazer uma comparação da destreza digital com o fogo, né? Tinha duas formas de se lidar com o fogo quando ele surgiu lá atrás. A humanidade começou a perceber. Ou você fica com medo, esconde no fundo da caverna. Ou você aprende como dominar e manipular o fogo, né? E aí você começa a cozinhar, você começa a fundir ferro, você começa a transformar completamente a sociedade, né? Então, tem muita gente olhando as máquinas, os softwares, os aplicativos, os algoritmos como um inimigo a ser vencido, como um opositor. O algoritmo vai roubar um emprego, a startup vai roubar um emprego, o aplicativo vai roubar um emprego. Você pode usar tudo isso para potencializar suas tarefas no seu dia a dia. Você pode usar tudo isso para ser mais produtivo. Então, você começar a olhar o fogo, né, olhar a destreza digital como seu amigo. Como que eu vou manipular o digital para fazer o meu trabalho de forma mais eficiente? Porque, como a Mari falou, vão ser substituídas as tarefas, não você. Você continua existindo. E se você, nas suas tarefas, passar a utilizar as máquinas, passar a utilizar os algoritmos aplicativos, você vai ser mais produtivo. Se você se tornar mais produtivo, você se torna mais importante para a empresa. Então, é uma questão de parar de fazer o seu trabalho no dia a dia, sem pensar, e começar a pensar. qual a minha contribuição para a sociedade? Qual a minha contribuição para a empresa? Como que eu torno a vida dos consumidores, dos clientes melhores? Porque se você é uma pessoa que faz bem para a sociedade, muda a vida dos clientes e consumidores, traz lucro para a empresa, você não vai ser substituído de jeito nenhum. Como eu falei antes, você tem várias formas de olhar o digital. Quando você deixa o dado tomar a decisão por você, você deixa a máquina fazer o seu trabalho. Quando você usa o dado para te ajudar a tomar a decisão, você, humano e máquina, se fundem para criar algo melhor. Então, por isso que aquelas mentalidades, elas têm tudo a ver com a nova forma de pensar digital. E para você absorver o digital na sua vida e ser digital e não ser substituído, né, pela mudança digital, pela transformação digital.
Para fechar esse primeiro bloco, eu queria trazer um dado otimista nessa linha de que a gente tem falado aqui. Um relatório divulgado ano passado, o Fórum Econômico Mundial afirmou que os negócios da nova economia, eles têm potencial de gerar 133 milhões de vagas nos próximos 6 anos. Sendo que 54% dessas vagas vão exigir de nós habilidades que sequer existem hoje. Né? Então, isso significa que talvez o que a gente está aprendendo hoje não vai servir para amanhã. E como que a gente lida com isso?
Tem que separar um pouco o seguinte, entre hard skills e soft skills. Se você perguntar assim, do ponto de vista de hard skills, de habilidades técnicas, o que vai ser o profissional do futuro, a resposta mais honesta é não sei. O programador, analista de dados, UX designer, essas profissões da nova, chamada nova economia, elas vão sumir rapidamente? Não vão. Agora, vão ser criadas uma série de outras profissões que, honestamente, daqui a 10 anos, a gente não tem como prever como vai ser isso. Agora, quando a gente pega soft skills, que é o que a gente tem falado muito, né? De pensamento crítico, de resolução de problemas complexos, de pensamento analítico, de criatividade, de negociação, de comunicação, de trabalhar em equipe, empatia. Quando você olha por esse lado de soft skills, essas são as características humanas que as máquinas hoje não são capazes de fazer e não tem no horizonte uma percepção de que isso vai poder acontecer. Eu estava falando da mentalidade do programador, né? De você pegar uma tarefa, quebrar em pedaços e pensar como automatizar. Uma máquina, depois de programada para automatizar, ela consegue automatizar. Olhar uma coisa nova e descobrir como que aquilo poderia ser automatizado, isso é humano. Então, esse é um exemplo prático da fusão homem-máquina. Né? Você tem um pensamento analítico, tem um pensamento crítico, tem um pensamento de automatizar as coisas e você cria uma automação nova e aí a máquina, a partir daí, passa a automatizar para você. Então, para se preparar para essas profissões do futuro, você precisa dessas soft skills. Então, existe como se preparar. Né? Agora, existem também alguns indícios quando a gente vai para hard skills. Todo mundo vai ser programador? Não. Mas todo mundo vai precisar automatizar tarefas. Se você aprende uma linguagem de programação, você começa a entender o que é quebrar algo em pequenos pedaços e automatizar isso.
Eu acho que muitos profissionais querem aprender as ferramentas sem necessariamente ter mudado o mindset. Vamos pegar a onda dos métodos ágeis, né? A gente vê muitas empresas e muitos profissionais querendo aplicar o Scrum sem ter um pensamento diferente sobre o mindset ágil e sobre a transformação digital dentro da organização. E aí, se a pessoa ela não muda o seu pensamento e simplesmente quer aplicar uma ferramenta, isso não vai acontecer de uma forma orgânica e vai acabar sendo truncado. Então, concordando muito com o que o Ednei trouxe, de fato, eu acho que o pensamento do profissional de hoje que quer surfar essa onda que a transformação digital vai trazer de impacto positivo para o trabalho, é justamente trabalhar esses soft skills. E menos só pensar em aplicar de uma forma industrial uma ferramenta do mundo digital. Isso não condiz mais com o dia de hoje.
Você falou do método ágil e é impressionante como as empresas confundem o que é ser ágil, né? Elas confundem com ser veloz, né? Na verdade, se você pegar um carro e sentar o pé no acelerador profundamente, é muito mais provável que você vai bater numa parede do que chegar em algum lugar, né? Agilidade, né? Justamente isso que a gente está falando aqui sobre destreza, né? Sobre saber manipular várias coisas, sobre ter a habilidade de desviar de obstáculos, de saltar, de se esgueirar, né? Então, ser ágil, né? É olhar todas aquelas dificuldades, encontrar um caminho rápido para transpor aquelas dificuldades. Não é pura e simplesmente velocidade. Velocidade é uma pequena parte da agilidade. E as empresas estão olhando muito para a velocidade, não estão entendendo o que é agilidade e elas estão fazendo muito rápido o que elas faziam antigamente. O problema é que quando você acelera as coisas exatamente do jeito que você fazia antes, em vez de ter um erro por dia, você passa a ter milhares de erros por hora. E é nessa velocidade de errar muito rápido que as empresas, às vezes, acabam morrendo, né?
É, e é justamente isso. Eu acho que tanto o profissional quanto as organizações, eles estão muito sedentos por aplicar ferramentas que o universo digital traz para o dia a dia, sem ter a mudança de pensamento. E aí dá muito errado, porque como que a gente vai aplicar um design thinking, por exemplo, em um problema que o design thinking não vai solucionar? E às vezes a gente acha que todas essas ferramentas e todos esses processos que estão na moda agora, porque justamente fazem parte de um novo pensamento, vão ser aplicados em cima do pensamento antigo, e não vão.
E às vezes a gente tem que dar vários passos para trás para começar a ter agilidade, né? Perfeito. É normal ver empresas querendo fazer squads com uma hierarquia super estruturada que nem uma pessoa não consegue conversar com a outra.
É o mais normal de tudo hoje, assim, dentro do universo corporativo, é isso.
Você quer deixar um café, às vezes, mais, né, chique, charmoso, você faz uma cobertura de chantilly, né? Tem muita gente que tá pegando uma planta, em vez de regar e botar no trem, tá botando no chantilly em cima da planta, né?
Então, e porque tá na moda.
Porque tá na moda. Então, assim, meu, a chantilly deixa bom o café? Vamos botar chantilly na planta, no armário, né, na casa. Vamos lavar a casa com chantilly. Então, assim, cada ferramenta e metodologia, ela tem uma aplicação, né? Se você não entender onde vai ser usado, não adianta você sair usando isso desordenadamente dentro da empresa, que não vai funcionar, né? O pessoal fala, né, de falhar rápido, aprender rápido e mudar rápido, né? Você tem que conhecer a parte de aprender rápido e mudar rápido, né? Se você só quer fazer tudo rápido, você vai só fazer funcionar a parte de falhar rápido, né?
Eu tenho uma frase que eu sou apaixonada, eu uso em todas as minhas aulas, que é a frase do Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender para reaprender a aprender. E é muito isso que o profissional de hoje precisa, né? Ele precisa desaprender muitas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida e reaprender com tudo que está acontecendo hoje. Então, para mim, essa é a grande dica, né? Como o Ednei trouxe, não adianta a gente querer prever quais são as hard skills do futuro. A gente vai ter que ficar o tempo inteiro desaprendendo e reaprendendo, porque, de fato, as coisas vão mudar numa velocidade muito grande e a gente vai ter menos… A gente vai ter que ficar quebrando os nossos paradigmas o tempo inteiro, né?
É, estudar para o lifelong learning, né? Você vai estudar para o resto da sua vida. Exato. Não tem mais pausa.
Nesse segundo bloco, nós vamos discutir de que maneira os trabalhadores podem fazer para navegar com sabedoria e eficiência pelas águas turvas da tecnologia, a parte prática do nosso podcast.
Nesse sentido, especialistas são unânimes. O primeiro passo, como vocês já disseram aqui, muitas vezes é mudar o mindset. Mas desafiar o próprio modelo mental não é uma tarefa nada simples. O que que a gente faz efetivamente para pensar diferente?
E como as empresas podem estimular esse pensamento? Porque às vezes a pessoa pensa diferente, mas bate ali no chefe.
É, de fato, algo muito complexo, assim, né? Eu sei que a gente nasce e vai construindo muitos paradigmas e é muito complexo a gente quebrar muitas certezas que a gente tem ao longo da vida. Eu acredito muito sobre a gente estudar e buscar informação e conversar, porque eu acho que isso… Um bom profissional é um profissional com muita referência, né? A gente até brinca na nossa aula de criatividade que a gente é uma grande caixa de ferramentas. A gente tem que ser uma grande caixa de ferramentas abertas, colocando muitas ferramentas ali dentro, que não necessariamente a gente saiba que a gente vai usar no dia seguinte, mas ela vai estar ali para que a gente possa usar no futuro. Então, eu acho que a gente pesquisar, ler livros, podcasts, filmes, coisas que não necessariamente a gente acha que a gente vai usar amanhã, mas a gente vai implementando isso no nosso pensamento para que um dia a gente use. Eu sou muito, muito, muito a favor do autoconhecimento para os profissionais. Eu acho que inteligência emocional, né, já tá, voltou com tudo esse assunto sobre a importância de a gente ter uma inteligência para se relacionar dentro das organizações. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante para isso. Então, às vezes a gente acha que uma terapia, que uma psicanálise pode ser algo muito voltado para a vida pessoal, mas não, ele pode nos trazer um grande impulsionamento de justamente quebrar esses paradigmas para que a gente seja um profissional diferente. Então, basicamente, eu acho que esse lifelong learning, né, de a gente ficar a vida inteira buscando respostas para não necessariamente as perguntas que a gente tenha hoje, de estudar e ser uma pessoa curiosa, e isso é um exercício, né? A criatividade e a curiosidade é que nem um músculo, que nem um tanquinho. Se a gente quer ter um tanquinho, a gente vai ter que ir para academia todo dia, não adianta, por mais difícil que seja. Se a gente quer buscar se a gente quer ser um profissional diferente, a gente precisa buscar informação diariamente. E isso vai, com certeza, trazendo referências e pensamentos diferentes para um profissional que sempre pensou igual, né? E eu acho que a gente está vivendo hoje a era da informação, isso é lindo. Então, a gente tem acesso gratuito, acesso muito rápido. Então, o profissional de hoje, ele pode buscar diariamente, instantaneamente, todas as informações que ele precisa para justamente ter essas referências diferentes, né?
Primeiro, eu concordo com a Mari, queria enfatizar duas coisas que ela falou, né? Que é muito importante. Um, criatividade, você ir atrás do máximo de referências possíveis, e é na sua vida você abrir a cabeça para coisas, às vezes, que você não gosta, de ir num teatro, num musical, ver estilos diferentes de filme, ouvir estilos diferentes de música, ler estilos diferentes de livro, que é justamente exercitando sua mente em direção ao diferente que você começa a criar novas conexões. E a questão da terapia, que muita gente acha terapia para quem tá mal, para quem tá deprimido, para quem tá ficando maluco. Gente, eu fiz 6 anos de terapia, continuo fazendo terapia. É fundamental para o autoconhecimento. Você quer largar na frente nessa jornada de autoconhecimento e inteligência emocional? Vá fazer terapia, perca esse preconceito. Então, isso são duas coisas que ela falou que são muito importantes.
E eu acho também que a gente foi educado precisando aprender alguma coisa e ir muito bem naquela coisa e virar um analista e depois um gerente, depois um VP. E, porque, de fato, a nossa educação, ela foi muito formada para que as pessoas, elas fossem especialistas em alguma coisa. E os dias de hoje, eles não pedem que necessariamente a gente seja especialista de alguma coisa. O importante é a gente ter noção, principalmente da era da digitalização e da tecnologia. Eu não tenho nenhuma pretensão em ser programadora. Mas eu sei que é importante eu aprender a programar. Vocês conseguem entender a diferença disso? Eu ter uma primeira noção sobre programação faz com que, se eu sentar na frente de um programador que está desenvolvendo um software para minha empresa, eu vou pelo menos entender sobre o que ele está fazendo. Não necessariamente eu vou sentar e eu vou fazer, mas eu vou ter uma pequena noção. Então, acho que é importante a gente pelo menos ser sensibilizado sobre sobre essa era tecnológica. Tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente buscar informação, sim, por mais distante que pareça ser da nossa vida e do que a gente gosta. Eu não necessariamente gosto de programação, mas eu acho que é uma coisa importante para eu fazer. Então, eu acho que a gente tem que ser um eterno curioso e a gente não tem que ir aprender achando que a gente vai virar um especialista no assunto. Eu acho que a gente tem que aprender com curiosidade para ter aquilo guardado dentro da nossa caixinha de ferramenta para um dia a gente precisar usar. Então, é isso.
Tem uma outra coisa importante, que é a multidisciplinaridade, né? Hoje eu vejo muita gente, quando eu pego o currículo, que a pessoa fez a graduação, a pós-graduação, está 15, 20 anos na mesma área. E antes isso era o que tornava o seu currículo invencível, né? Vou disputar uma posição aqui e ninguém vai tomar. Agora, acontece que hoje em dia, quando essa área que você investiu, às vezes 10, 15 anos da sua vida, ela começa a mudar agressivamente, quem tem um perfil mais multidisciplinar, que já passou por mudanças, a pessoa fez uma graduação na área, uma especialização na outra, a pessoa já trabalhou numa outra área, ela começa a ser melhor cotada para esse tipo de coisa. Alguém que já fez um movimento lateral, a empresa vai acreditar mais facilmente, o futuro empregador vai acreditar mais facilmente que você é capaz de fazer esse outro movimento lateral. Então, não tenha vergonha de estudar outras coisas, de praticar outras coisas. Se surgir a oportunidade de você estar trabalhando com coisas diferentes do que é a sua experiência, e mais importante do que tudo, pelo amor de Deus, coloca no currículo tudo que você fez. Eu tenho vontade de estrangular a pessoa, eu tô entrevistando ela, né? E aí eu perguntava, mas você começou só nessa época? Que não, antes disso eu trabalhei com tal coisa, a pessoa não quer colocar que foi atendente do McDonald's, não quer colocar que já trabalhou numa loja de carros, numa loja de jardinagem. Gente, esse tipo de coisa enriquece a sua visão de mundo, enriquece a sua experiência. E hoje em dia isso é super importante. Coloca tudo que você estudou, coloca tudo que você trabalhou, porque a gente está vivendo a época da multidisciplinaridade. Eu te respeito muito mais se eu souber que você começou a trabalhar no McDonald's com atendimento ao público, e no futuro eu quero que você trabalhe como numa área de customer experience ou customer success. Eu sei que você sabe o que a pessoa ali na frente de você, no balcão, reclamando.
Eu acho que esse é o grande aprendizado que a geração Y trouxe para a nossa geração, né? Porque a geração Y, a nossa geração, ela mudou de empresa muitas vezes. A geração Y vai mudar de carreira muitas vezes. Ou seja, alguém que está entrando no mercado de trabalho hoje, mas ela está entrando como programador, mas ela vai ser DJ, e ela vai ser chefe de cozinha, e ela vai ser personal trainer. E que coisa maravilhosa, porque todas essas profissões e todas essas carreiras vão somando justamente para que essa pessoa seja vá levar esses skills para diferentes universos. Então, acho que isso é um grande aprendizado que a geração Y traz para o mercado, né? Essa complementariedade de profissões faz com que o profissional seja um profissional mais completo.
Sim, você no seu tempo livre, você é técnico de futebol do time da escola, você é DJ, você pinta e já teve exposição. Cara, coloca tudo isso daí, tudo isso é lindo, né?
Mari, eu fiquei com uma curiosidade que você falou que tem algumas coisas que a gente precisa pelo menos ter um pouco de noção nesse novo mundo digital. Quais que são?
Ah, eu acho que assim, a tecnologia emergente hoje é a programação, inteligência artificial. O próprio blockchain, eu acho que traz uma realidade muito diferente para dentro das organizações e a gente precisa traçar paralelos com isso. Então, machine learning…
Essas tecnologias, com certeza, elas são muito importantes e disruptivas, mas a gente está vivendo um problema que é o empresário não entendeu o que é blockchain e taca blockchain aleatoriamente numa coisa. Eu fui comprar outro dia, estava vendo outro dia sobre certificado digital para um diploma não ter que ser papel, poder ser um link, ter um validador, né? E o cara tava falando assim, minha solução usa blockchain e tal, mas você tá usando blockchain para quê e como, né? E no final das contas, o que ele tava fazendo era um serviço em cloud, resolvia, mas ele tacou blockchain de qualquer maneira lá dentro para dizer que ele tava usando blockchain, né? Porque na verdade, quando você usa blockchain, você pode descentralizar uma tomada de decisão. Eu perguntei, que tomada de decisão você tá descentralizando, né?
Muda a governança, né?
Exatamente, ele não sabia me explicar, né? Porque na verdade, ele tacou blockchain porque era bonito, né? Você falou de inteligência artificial, machine learning, então até a piada no mundo nerd, né? Se você ri dessa piada, você é nerd, eu acho que a maioria dos ouvintes não vai achar engraçado, mas é citar num PowerPoint é inteligência artificial, né? Citar em Python é machine learning, né? Uhum. A Elisa riu aqui, ela é minha nerdzinha, né?
PowerPoint.
Só do PowerPoint. Então, no PowerPoint você bota inteligência artificial, mas na verdade, machine learning, deep learning, tudo isso tá no campo da inteligência artificial, né? E as pessoas não sabem o que é machine learning, não sabem o que é deep learning, né? Se as pessoas souberam o que é machine learning, elas não falavam besteiras do tipo, aí junta o máximo de dado possível, né? Elas vão falar, juntem dados de qualidade, porque a máquina vai usar dados de qualidade para tomar decisões de qualidade. Você junta todos os dados possíveis, a máquina olha todos os dados possíveis, ela toma uma decisão mediana, né? Uma decisão que, até existe outra palavra mediana que a gente não gosta, que é medíocre, né? Tudo que a gente faz na média é medíocre, né? Então, se você hoje está fazendo as coisas na média, você é medíocre. É uma coisa difícil da gente encarar, mas a ideia da tecnologia é justamente ajudar a gente a deixar de ser medíocre.
Não adianta a gente achar que a gente vai desenvolver um pensamento crítico em cima de algo se a gente não tem as referências para isso. Então, eu acho que a gente precisa estudar, não se necessariamente virar um desenvolvedor de inteligência artificial, mas ter uma noção do que aquele universo traz e faz emergir justamente para que a gente não saia aplicando essas ferramentas de uma forma até inconsequente dentro do nosso dia a dia de trabalho. Então, mais ou menos isso que eu acredito ser interessante. Uma coisa que eu acho importante pontuar, assim, é como a gente está falando muito sobre a mudança de pensamento, sobre, né, uma mudança de postura, a gente precisa manter a nossa mente sã. A gente sabe que a gente está vivendo essa era da informação e essa era da informação, ela está sendo pontuada por uma grande transformação no mundo, na sociedade, no universo corporativo. E isso tem impactos psicológicos para os profissionais. Então, quando a gente fala sobre o autoconhecimento, sobre a importância de fazer uma terapia, e não necessariamente precisa ser uma terapia, pode ser outra coisa que faça bem para esse profissional. Mas o profissional de hoje, ele precisa ter muito bem estruturado qual é a válvula de escape para ele não entrar nessa era do burnout, né? Aonde ele vai buscar essa ajuda para manter essa mente sã, porque isso também é o equilíbrio importante e relevante para ele ter inteligência emocional para viver essa grande transformação que a gente está vivendo hoje.
E eu super concordo com a Mari, a questão de saúde mental. E isso conecta com outra coisa que a gente falou aqui, da criatividade. Você precisa ter 8 horas por dia para trabalhar, 8 horas por dia para sua vida pessoal, 8 horas por dia para descansar. Se você não descansa, você não dorme, seu cérebro não retém conhecimento. A gente vai viver numa época onde você está aprendendo sempre. Você dorme pouco, você não aprende nada. Você se torna muito bom naquilo que você já sabe e, de repente, você está se tornando obsoleto. Você tem 8 horas para você, você está lendo, você está vendo filmes, você está dançando, está vendo peça de teatro, você está viajando, você está passeando, você está conhecendo coisas novas, está criando novas sinapses, está adquirindo conhecimento criativo e diverso, você está se tornando alguém com criatividade, com uma capacidade cognitiva mais desenvolvida para, no horário de trabalho, você resolver problemas mais complexos, resolver coisas de uma forma mais criativa, mais elaborada. Então, divirta-se sem culpa. O tempo que você está se desenvolvendo pessoalmente, ele vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal também. Então, essa vida equilibrada, ela não é para... Ah, essa eu odeio quando o pessoal fala assim, essa geração mimimi, né? Porque a minha geração e a geração anterior, elas são mimimis das gerações que vieram antes, né? Então, às vezes o pessoal fala pro jovem, ah, o jovem quer escolher trabalho, o jovem quer ter 8 horas de descanso, 8 horas de diversão, 8 horas de trabalho, eu trabalhava 12 horas. Cara, seu pai, seu avô, seu bisavô falavam para você que o tempo dele era na época da enxada, para você era tudo mais fácil. Ah, quando eu cheguei aqui no navio fugindo da guerra, eu peguei o primeiro trabalho, hoje você pode escolher. Você é a geração, né? Você é a geração X, Baby Boomer, você é a geração mimimi da geração anterior, cara. E aí agora você faz a mesma coisa com a próxima geração, eles têm facilidade tecnológica e vão usar. E eu vou contar uma coisa para você que talvez você não tenha se dado conta ainda. Você tem acesso às mesmas facilidades tecnológicas. Use. Faça as mesmas escolhas, busque os mesmos ideais, busque os mesmos princípios. Ah, na época do meu pai tinha que trabalhar 12 horas. Cara, na época do seu filho tem que trabalhar 8 horas, procura trabalhar 8 horas também, porque você está vivo e trabalhando na mesma época do seu filho, não na época do seu pai, do seu avô ou do seu bisavô. Então, os paradigmas mudaram, porque a tecnologia mudou, a sociedade mudou, e o que é preciso para performar bem no trabalho mudou. Então, hoje a pessoa que descansa, a pessoa que se diverte, ela é mais eficiente no trabalho. E aí você não está entendendo por que esse jovem que parece preguiçoso para você está dominando o mundo, porque você não entendeu como que nosso cérebro funciona, o que você precisa para se preparar para esse futuro.
Eu concordo muito com o que você trouxe, assim. Eu acho que a gente viveu uma era dos workaholics, onde, como a meritocracia era quem imperava dentro da organização, quem trabalhava mais, quem performava mais, era quem ganhava mais. E hoje a gente está vivendo uma grande ressaca disso tudo, né? Os colapsos, os burnouts, a ansiedade como uma das maiores doenças despontando hoje no Brasil e em São Paulo ainda mais. Então, algo precisa ser feito para isso. Eu acho que essa nova geração, ela vem para nos ensinar de que a gente precisa ter esse equilíbrio, porque sem esse equilíbrio, de fato, as coisas ficam desequilibradas e não funcionam.
E acho que vale você pesquisar um pouco sobre depressão e burnout. As pessoas têm coisas muito preconceituosas que elas falam sobre isso. As pessoas simples na periferia estão afundadas em depressão, sim, isso não é doença de rico. Burnout, a pessoa para completamente de trabalhar e fica internada, é um negócio seríssimo. Então, se você ainda não entende o quão grave isso, você precisa olhar isso aí com mais profundidade.
A gente tem até um podcast sobre isso, quem ainda não ouviu, está lá disponível em todas as plataformas. Para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está acabando, eu queria que vocês compartilhassem com os ouvintes algumas técnicas para se tornar um eterno aprendiz. Como é que a gente faz esse lifelong learning? Que vocês fazem? Onde é que vocês buscam informação?
Livros são fantásticos para você desenvolver criativamente, mas hoje em dia conhecimento técnico novo e atualizado, ele está na internet, está digitalmente. Não que você não tenha que ler nada técnico, assim, biografias são coisas legais para você ler no papel, mas a gente tem que... Tem muita coisa legal para você aprender fundamentalmente no papel, que está lá as origens de filosofia, de cálculo, de psicologia, sociologia. Agora, o que está acontecendo hoje? O que é novidade? Está na internet, ponto. Você não vai achar um livro hoje, né? Qualquer livro hoje publicado em papel, as coisas são 3, 4, 5 anos atrasados. O tempo que o cara começa a escrever, se tiver assim, o mais atualizado do mundo, até revisão, imprimir, etc., 2 anos desatualizado. Então a gente tem que parar com esse endeusamento do papel. Eu sou um cara que lê muito, mas eu leio muito, muito mais do que papel. Eu leio milhares, literalmente milhares de artigos online todo mês. Então leia muita coisa online e aprenda a discernir, né, quem é o empreendedor de palco, quem que é. O cara tá falando para você que tem que ser workaholic, o cara tá explicando para você que tem que usar alguma coisa, ele nunca fez isso na vida. Cara, já deleta essa pessoa, por favor, né, do seu YouTube, do seu Instagram, das suas redes sociais, né. Redes sociais pode ser utilizado para aprendizado, sim. Agora você tem que parar de seguir todos os veículos lá de fofoca, celebridades, esportes, entendeu? Eu, se eu tivesse acompanhando até hoje futebol, videogame, etc., coisas que eu já gostava muito, eu não tinha mais capacidade de continuar aprendendo. Então, não é que eu não me divirta, mas é que eu tenho que aprender a direcionar minhas prioridades. Nós somos ótimos em aprender. A gente aprende qual a escalação nova do time, como é que tá a tabela do campeonato, quais são as músicas que estão na parada de sucesso, os games novos que estão saindo. E a gente não tem a menor ideia das metodologias, das tecnologias que estão surgindo. Porque é uma questão de foco. Então, se você mudar o seu foco, mudar como você organiza o seu tempo, você consegue aprender muita coisa nova, né?
Bom, eu tenho uma forma própria, né, minha de aprender. Enfim, eu nem formada, eu não me formei, né? Eu não acabei a universidade, porque de fato eu tenho muitos questionamentos sobre a forma de aprender formal, assim. E eu acredito muito que cada um sabe o jeito que cada um vai aprender de uma forma melhor. Eu gosto muito de conhecer pessoas e conversar. E o que que eu faço? Eu acho que eu abro um pouco a minha cabeça para todo momento em que eu tô trocando com essas pessoas, eu vou estar obtendo e absorvendo algum tipo de informação. Isso é importante a gente fazer até no Instagram, né? Se a gente estiver no Instagram seguindo pessoas que vão nos ensinar alguma coisa, a gente vai estar aprendendo. Então, marque cafés. Quem podem ser os seus mentores sobre tecnologia, sobre autoconhecimento, sobre soft skills? Conheça pessoas, escreva para essas pessoas, marque um café. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais dispostas a ensinar uns aos outros. Não necessariamente a gente precisa de um professor para aprender. A gente pode aprender com as pessoas que estão fazendo aquilo na prática. Então, se a gente tem dentro da empresa alguém que a gente admira muito, por que que a gente não chama essa pessoa para fazer, marcar um almoço com ela e contar um pouquinho sobre como ela faz para se destacar daquele jeito? Minha principal dica é sobre o olhar. Eu acho que a gente despertar esse olhar curioso. Então, às vezes, a gente está numa balada, a gente pode estar aprendendo sobre experiência, né? Sobre o UX. Ou eu tô no cinema, pô, eu tô aprendendo sobre a democracia no mundo. Ou eu tô lendo um livro, eu vou estar direcionando para algo mais específico. Então, acho que o novo profissional é um profissional que justamente entendeu que ele precisa despertar esse lado criativo para ver a vida de um outro jeito, né? Para aprender todos os dias sobre alguma coisa.
Uma coisa que me irrita muito é que tem gente que vai em evento ver as palestras daquilo que a pessoa já é especialista. Ela fala, eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso, eu preciso ver um pouco mais. Honestamente, 90% das vezes você aprende nada novo e você sai com aquele ego massageado. Ah, o que o especialista ela falou, eu já estou sabendo, eu já sei fazer. E você sai falando que o evento é ruim. Vai num evento e entra nas palestras aquelas coisas que você não tem a menor ideia. Você olha o título e fala assim, que é isso? Não sei o que é isso. Vou entrar aqui para ver. O último South by Southwest que eu fui, eu aprendi sobre computador quântico, sobre o CRISPR-Cas, que é o processo lá de reescrever DNA, sobre Smart Materials, sobre como que é o design do aplicativo do Waymo, o carro autônomo do Google, por que cada imagem alerta o funcionamento ali. Eu aprendi sobre um rim artificial. Eu aprendi um monte de coisas diferentes, porque eu não fui ver as palestras daquilo que eu já fazia. Aí tem gente que vai no mesmo evento e fala assim, ah, não vi nada novo. Ué, não vi nada novo porque você escolheu somente as coisas que você já faz, que você já sabe, né?
E existe muito medo e preconceito, né? Eu lembro, há 2 anos atrás, eu produzi um off-conference de blockchain. Eu não sabia nada sobre blockchain, mas eu trouxe o meu olhar de principiante para os profissionais que estavam lá levando esse tema. E eu não tive medo de sentar na mesa e dizer, gente, eu não sei sobre isso, mas eu tô aqui justamente porque eu preciso aprender. E às vezes a gente se colocar nesse ponto de vulnerabilidade também cria uma empatia de que a gente precisa aprender. Eu estou aqui para que vocês me ensinem. Então, eu acho importante a gente trazer esse olhar de principiante sem nenhum medo, sem nenhum ego, desconstruir esse ego. Não ter medo de não saber, porque hoje em dia pouca gente tem certeza sobre alguma coisa, né?
É uma coisa tão óbvia, porque assim, se você olhar todo o conhecimento que tem no mundo, você sabe uma quantidade muito pequena Então, obviamente, você é ignorante, você não sabe a imensa maioria das coisas. Então, se você não está falando mais, não sei, me conte na sua vida do que eu sei, deixa de contar, está alguma coisa muito errada na forma como você está olhando o mundo.
Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim desse podcast. Foi muito legal a discussão, vocês trouxeram coisas muito interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar os nossos ouvintes. Obrigada, Mari. Obrigada, Ednei, Internei. Esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição de som é do Rafael Bertazzi e a trilha sonora é do Chico Labels.
Para saber mais sobre destreza digital, leia a reportagem de capa publicada em setembro pela Você S.A. Você encontra essa e outras edições da revista na íntegra no nosso aplicativo. Está disponível para Android e iOS.
Dê sua opinião sobre esse programa nas nossas redes sociais, usando as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal.